Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação aqui do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia. Hoje é quarta-feira, dia 10 de... Ah, rapaz, o ano tá bom, dia 10 de maio de 2023. E os investidores olham para o movimento do Ibovespa nos últimos dias e se perguntam: será que estamos entrando em um rally? Isso porque o Ibovespa hoje conseguiu engatar a sua quinta alta consecutiva. Isso tem a ver com a expectativa de melhora do ambiente macroeconômico. Aqui no Brasil, como nós já temos noticiado nas últimas lives, e eu retomo esse argumento hoje na nossa conversa, mas hoje, especificamente também nos Estados Unidos, depois que o CPI mostrou uma taxa anualizada abaixo dos 5%, que é a inflação ao consumidor, né? Faz 2 anos que não acontece isso, para você ter uma noção. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. A gente vai olhar também para os destaques do Ibovespa hoje, e o destaque dos destaques é Hidrux. Os papéis subiram quase 25% depois dos resultados apresentados no primeiro trimestre de 2023. A gente também continua monitorando a situação da Braskem, passando a lupa ali. Será que a Braskem vai ser comprada de porteira fechada? A Adnoc e a Apollo, gestora americana, estão querendo que isso aconteça, e hoje a Novo Valor confirmou o recebimento das informações, das propostas ainda não vinculantes dessas duas empresas. A gente também vai falar um pouco sobre a situação política lá em Brasília, pegando fogo no contexto da PL dos fake news, aliás, do PL, né, o projeto de lei dos fake news, e hoje a gente viu alguns desdobramentos disso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e também o Telegram. Além disso, a gente também coloca mais um trecho da nossa semana do Imposto de Renda, nossas entrevistas feitas com o pessoal do Grana Capital. Hoje você vai entender um pouquinho melhor como declarar os fundos imobiliários fiados. Calma, eu sei que dá desespero, mas dá para fazer de um jeito mais fácil. Aqui você aprende tudo. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de se inscrever no... Independente se você esteja aqui no YouTube ou nas plataformas de áudio. O nosso noticiário começa daqui a pouquinho. O tempo para você sentar o dedo no like é a hora da... Olá, investidores! Olá, investidoras! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, dessa semana que a gente está desacostumado com 5 dias úteis aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aos comentários que já estão junto com a gente. O Edson, por exemplo, sempre, sempre deixando os comentários. A Nancy Utida, o Lierte Santos aqui. Boa noite, Greg, aos investidores animados. O Moisés Santana, o Alberoni, o Matheus Lima. Quem mais está junto com a gente? O Silvio. Obrigado, gente, pelos comentários. Vamos que vamos. Inclusive, o Moisés falou que está de um olho na live e outro olho vendo a série do Ike Batista. Acho que é um filme, né, Moisés, do Ike Batista. Vocês estão falando que a internet tá ruim? Tá mesmo? Para mim, ela tá ok, assim. Não recebi nenhum comunicado de que houve algum problema com a transmissão. Conto com vocês, inclusive, para dar esse feedback. Estou sem analista aqui de audiovisual agora, mas eu preciso das avaliações de vocês. O Lierte falou que travou, o Moisés falou que a internet está ruim, mas agora aqui parece que tá indo. Vamos ver, ó. Meu velocidade de upload está dando mais de 100 mega, acho que vai rolar. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Vamos embora, vamos começar falando de Bovespa nesta quarta-feira. Depois de andar de lado durante boa parte da primeira etapa dos negócios, hoje o Ibovespa conseguiu encontrar forças para engatar a sua quinta alta consecutiva, algo que a gente não via acontecer desde o fim do mês de março. O exterior foi um dos fatores de instabilidade, é verdade, com as bolsas de Nova York mistas, enquanto o mercado monitora a discussão sobre a elevação do teto da dívida americana, uma discussão que a gente já viu acontecer várias vezes e que continua acontecendo, que os Estados Unidos têm que elevar a sua capacidade de endividamento ali, né? Bom, a alta do setor de tecnologia acabou ajudando, destravou um pouquinho de valor, e um dos fatores que ajudou as bolsas americanas e que acabou abrindo espaço para uma valorização também na nossa bolsa foi a inflação ao consumidor do mês de abril, o CPI, que é o equivalente ao IPCA deles. Essa inflação acumulada ficou abaixo dos 5%, como eu disse logo na abertura da nossa conversa aqui, pela primeira vez dos últimos 2 anos. No mês de abril, a alta foi de 0,4% em relação ao mês de março, mas essa taxa anual ficou em 4,9% no mês de abril e estava em 5% no mês de março. E mais importante, veio ainda abaixo do que o mercado estava acreditando, tá? O núcleo do CPI variou positivamente, considerando a taxa anualizada 5,5%, em linha com o que o mercado estava esperando, mas um recuo em relação ao mês de março, quando ela anotou 5,6%. O mercado olhou isso com carinho, porque a inflação americana desacelerando pode ser um sinal de que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, vai parar de subir os juros. E essa parada nesse processo de aperto monetário acaba ajudando a economia global, porque afinal, o que o Banco Central americano faz com a maior economia do mundo, acaba definindo, por exemplo, o que acontece em grande parte com a economia global. Os Estados Unidos têm um peso muito, muito importante nesse cenário. Então, o CPI, abaixo de 5%, como eu disse, pela primeira vez nos últimos 2 anos, acabou destravando um pouco de valor. Outra coisa que acabou ajudando o Ibovespa nessa quarta-feira é o cenário macro nacional, como a gente já tem noticiado aqui no Suno Notícias nas últimas semanas, nos últimos dias especialmente, né? Especialmente porque o mercado está olhando para o arcabouço fiscal. E as sinalizações que vêm do relator do projeto no Congresso Nacional são de que o projeto apresentado pelo governo para estabelecer um novo marco fiscal que vai substituir o teto de gastos deve ser um pouco enrijecido dentro do Congresso Nacional. O projeto original, por exemplo, não previa nenhum tipo de culpabilização para o governo caso as metas de superávit primário, aliás, de resultado primário, né, que é menos meio nesse ano, 0% do PIB no ano que vem, um superávit de 0,5% em 2025, um superávit de 1% do PIB em 2026. Se essas metas não forem atingidas, não há nenhum tipo de responsabilização por parte do governo. O Congresso quer botar responsabilização para obrigar o governo a perseguir essa meta com um pouco mais de dedicação. Além disso, o Congresso está pensando em impor uma série de travas ao crescimento das despesas caso os resultados primários desenhados quando da proposta do arcabouço fiscal não sejam entregues. Querem limitar o alcance, o aumento das despesas de uma maneira mais rígida do que a proposta original apresentada pelo governo Lula. E isso é bastante importante. Por que isso é bastante importante, gente? A gente fica falando de arcabouço fiscal, arcabouço fiscal, arcabouço fiscal, mas a questão aqui é: quando o mercado olha para uma proposta de um marco fiscal mais rígido do que anteriormente, isso significa que a confiança dos agentes econômicos na sustentabilidade das contas públicas brasileiras aumenta. Isso é muito importante para conseguir controlar as expectativas de inflação. Você já reparou que quando é quarta-feira de divulgação de ata do Copom, por exemplo, né? Aliás, do comunicado do Copom, ou terça-feira, ontem, que foi dia de divulgação de ata, a gente fala muito aqui sobre as expectativas de inflação. Expectativa de inflação é um negócio super importante, porque o Banco Central fala: olha, não basta só a gente ver o IPCA descendo, a gente tem que ver as expectativas de inflação, porque expectativa de inflação se torna, por exemplo, demanda por aumento salarial. Demanda por aumento salarial significa que o mercadinho da tua esquina ali, não estou nem falando do mercado financeiro, acaba antecipando essa expectativa de elevação dos preços, incorporando neles, antes mesmo que haja uma inflação de demanda ou de oferta, por exemplo. Acaba se tornando uma espécie de profecia autorrealizável. E é por isso que o Banco Central sempre destaca, tanto no seu comunicado quanto na ata, que fazer com que não só haja um processo desinflacionário em direção às metas de inflação, mas também é importante fazer com que as expectativas de inflação convirjam para as metas no horizonte relevante, que é o que a gente está olhando agora para 2024 e também para 2025. Entenderam? Por isso o arcabouço fiscal é importante, porque ele se relaciona não só com o resultado primário que o mercado está olhando e para a expectativa de um fim desse processo de elevação da relação dívida-PIB, mas também para fazer com que as expectativas de inflação baixem no horizonte relevante e, finalmente, abrindo espaço para que o Banco Central comece a descer a taxa Selic, que está em 13,75%. Isso está intimamente relacionado, investidores, com esse processo de elevação do Ibovespa nos últimos dias. Por quê? Porque ninguém fica especialmente atraído por renda variável num cenário em que você empresta dinheiro para o governo e recebe 14% de juros ao ano praticamente sem risco. Por que eu vou botar em renda variável, Né? Isso fez, por exemplo, com que várias gestoras sofressem esse processo, a procura por renda fixa aumenta, mas quando você tem um cenário macroeconômico, um desenho político, um arcabouço fiscal, um controle de expectativas e um processo desinflacionário, e as possibilidades dessas coisas se alinharem para que a Selic comece a descer, o mercado já começa a incorporar nos preços dos papéis, especialmente daquelas empresas que são mais sensíveis ao nível da atividade econômica, a expectativa de juros mais baixos e, portanto, de uma economia um pouco mais forte, de um ímpeto por consumo maior, de investidores procurando rentabilidade maior, indo em direção à renda variável, de consumidores dispostos a se endividar para conseguir comprar um apartamento, para conseguir comprar um carro, para conseguir trocar um eletrodoméstico, para conseguir trocar um móvel. São essas as empresas que são mais sensíveis ao ciclo da atividade econômica. E é por isso que a gente está assistindo nos últimos dias, é definitivo, não dá para dizer, mas é por isso que a gente está assistindo nos últimos dias essa melhora do ambiente. As dúvidas ainda são muitas, o governo continua comprando todo tipo de briga, o mercado continua ressabiado com a indicação de Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, para a direção do Banco Central no papel de diretor de política monetária, que é um papel extremamente importante, que mexe com câmbio, que mexe com operações diárias do Banco Central e que também dá direito a voto dentro do Comitê de Política Monetária. As dúvidas não se dissiparam, mas o fato é que nos últimos dias a expectativa de melhora está se fazendo ser vista, inclusive nos preços dentro do próprio Bovespa. Macroeconomia, investidores, importa. É por isso que aqui a gente sempre puxa um pouquinho essa explicação. Às vezes você vai ler um relatório de uma casa de análise como a Suno ou mesmo de um banco e tal, e você não entende nada dos números lá. É por isso que o Suno Notícias existe, para deixar você bem informado. Inclusive tem essa matéria do Gustavo Bianchi que está aqui no nosso site. Convido você para dar uma olhada. Está no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Ele já pontua como a macroeconomia importa, pensando no Ibovespa, nos ativos que compõem o índice principal da nossa Bolsa de Valores. Olha o título. Virada do Ibovespa depende de um motivo principal. Olha como que ficam os argumentos aqui. Na visão dos especialistas consultados, os aspectos macroeconômicos serão decisivos para uma virada de jogo na Bolsa de Valores. Neste ano, a performance do principal índice da Bolsa segue agora em leve alta aos 0,71% de valorização. O Felipe Pontes, da AZQuest, falou... Felipe Pontes, é isso? É isso. Disse que quando os mercados tiverem maior expectativa de redução de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a Bolsa vai começar a andar e isso inclui um possível rally de alta. O Felipe Pontes destaca que, com a atual possibilidade da redução da taxa de juros no futuro próximo, o preço das ações tende a subir por redução dos custos de capital da empresa. A empresa também está fazendo operações de crédito o tempo todo. Essas operações de crédito estão encarecidas por parte da Selic, as 13,75%. A expectativa de uma Selic mais baixa se torna a expectativa de custo de capital menor e a empresa poderia ter mais liberdade no caixa para fazer investimentos, para apresentar um lucro maior, para devolver isso na forma de dividendos para os seus acionistas, e é isso que estamos vendo acontecer com o Ibovespa ao longo dos últimos dias. Inclusive, eu pergunto para você, você acha que o Ibovespa está entrando agora num rally? Ou ainda é muito cedo para dizer isso? Essa é a pergunta da nossa enquete. Só pode votar quem está inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu, então faça isso por favor. O Ibovespa está entrando num rally de alta aqui, ó, 65% neste momento. Dizem que sim, no final da nossa conversa, eu volto a dar o resultado aqui da nossa enquete. Mas vamos voltar para o Ibovespa hoje? Vamos voltar para o Ibovespa hoje, né? Eu falei que o Ibovespa acabou andando de lado durante toda a primeira etapa do pregão, mas conseguiu encontrar um espaço para valorização. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a Idux, que foi o grande destaque de alta do Ibovespa nesta quarta-feira, mas eu queria destacar também algumas exceções aqui, tá? A Vale, Gerdau, por exemplo, acabou caindo, mas os bancos, que é o setor mais pesado do Ibovespa, terminou o dia em alta. Destaque, como já anunciei, para Idux, depois que a empresa divulgou o seu balanço do primeiro trimestre de 2023. Lembrando que todos os dados desse balanço também você encontra no nosso site, no suno.com.br/notícias. A Idux quase dobrou o seu valor no primeiro trimestre de 2023 e os números ficaram bem acima do que os analistas estavam projetando. O lucro líquido entre janeiro e março de 2023 da Idux ficou em 149 milhões e 500 mil reais, um resultado 96,6% maior do que os 76 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado da Hilux ficou em 155 milhões e 900 milhões de reais, bem mais do que os 96,1 milhões de reais de anotados de lucro líquido, lucro líquido ajustado entre janeiro e março do ano passado. A receita líquida da Hilux também subiu, um avanço de 10,1%, chegou a 1 bilhão 313 milhões de reais contra 1 bilhão 193 milhões de reais do ano passado. Vamos dar uma olhada nos segmentos, abrir um pouquinho para entender como que está a Hilux olhando para suas fontes de receita principal. Segmentos premium e ensino digital ficaram com 59% da receita líquida total da companhia, o que significa uma alta de 6 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O ensino digital, especificamente, registrou um aumento de 83,7 milhões de reais na receita da Hilux, e um dos fatores que ajudou isso foi o aumento do ticket médio e também a maior capacidade de captação da empresa. No segmento premium, o crescimento foi de 59 milhões e 700 mil reais de receita, muito por conta do aumento da base dos cursos de medicina. Tem mais gente estudando medicina dentro das instituições que estão dentro do conglomerado da Hilux. Só no caso de medicina, essa base aumentou 14,2% na comparação com o ano passado, e os estudantes do IBMEC também avançaram ali. Essa base aumentou 8,7%, o IBMEC é um ticket mais alto, né? O crescimento na captação nesse segmento foi de 24,5% em relação ao ano passado, e o IBMEC ajudou muito porque abriu uma nova unidade aqui na cidade de São Paulo. A companhia também afirmou que houve aumento dos preços dos alunos veteranos com mais de um ano, tanto na graduação de medicina quanto nos cursos oferecidos pelo IBMEC. O problema aqui é o segmento presencial, ele sofreu uma redução. O faturamento foi de 23 milhões de reais abaixo do que o registrado no ano passado, mas houve crescimento com a renovação das matrículas, e também a empresa conseguiu ajustar um espaço, encontrar um espaço ali para reajustar os preços das suas mensalidades. A empresa, inclusive, está sendo observada por agentes do mercado, como por exemplo o Bank of America, que soltou um relatório depois dos números da Hilux terem sido divulgados na manhã de hoje, antes da abertura do pregão. Eles escreveram que a companhia registrou uma receita líquida 8% acima do que o Bank of America esperava, 6% acima do que o mercado esperava, e o lucro líquido ficou praticamente dobrado em relação às expectativas. O Bank of America disse que projeta uma demanda desafiadora para a maior parte dos segmentos da empresa no futuro, mas que os segmentos premium devem registrar uma melhora em 2023, e eles também estão esperando um aumento de 130 a 160 cadeiras para alunos de medicina nesse ano de 2023, o que também deve ajudar a geração de receita da Hilux. A projeção do Bank of America é para que a Hilux lucre entre 280 a 290 milhões de reais no acumulado de 2023, agora 150 já foi aqui, certo? Vamos dar uma olhada em como as ações da Hilux se comportaram depois desses números surpreendentes, dessas boas avaliações do mercado. Olha que disparada, 23,8% só no pregão desta quarta-feira. Cada papel terminou o dia valendo R$ 11,39. Só hoje, R$ 2,19 de ganho de valor por ação da Hilux, que em 2023 está no positivo em 16,34% de alta ali no acumulado. Considerando os pregões do último mês, Hilux subiu 42,55%, e olhando os pregões dos últimos 365 dias, Hilux ainda assim tem espaço para recuperação, tá? O acumulado é de uma variação negativa de 20,07%. Hilux também é uma dessas empresas sensíveis ao nível da atividade econômica, e por isso os investidores devem ficar atentos nisso, porque diz muito não só sobre o setor educacional em si, mas também sobre a economia brasileira de forma geral. E o setor de educação foi um setor bastante abalado pela pandemia. Dificilmente as empresas conseguiram voltar agora, em 2023, para os patamares que elas estavam antes da pandemia. A situação foi essa. No final das contas, gente, o Ibovespa, como eu disse, anotou a sua quinta alta seguida. Hoje a valorização foi de 0,31%, 107.448 pontos. A moeda americana teve um recuo firme de 0,75% hoje e terminou o dia nos R$4,94. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9499. De novo, dólar abaixo dos R$5. Será que essa doleta vai para 4,50? Essa história de apreciação cambial também faz parte da melhora das expectativas macroeconômicas que podem destravar o valor das empresas que têm capital aberto ao longo dos próximos meses. Vamos continuar monitorando tudo isso, tá bom? A Rosa Maria está falando para a gente aqui que hoje ela se empolgou na baixa, comprou tudo que estava na baixa, achando que ia viver além do infinito. Ela disse que está estrequinada, que ela tomou Guaraná com pó. Obrigado, Rosa, pelos seus comentários, tá? O Dr. Hans Krutz está falando, estou torcendo para que essas altas do Ibovespa não sejam um voo de galinhas. Estamos todos, né? Tem espaço para recuperação do Ibovespa aí. Oportunidade para compra, oportunidade para saldão, não faltou nos últimos meses, né? Obrigado, Silvio, também pelos seus comentários aqui. Vamos falar um pouquinho agora dos destaques do mundo corporativo hoje. Já falei da Ido, que está um pouco nesse contexto, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a Braskem. A gente tem noticiado aqui nas nossas lives do Suno Notícias esses movimentos que vêm já de alguns meses de empresas interessadas em comprar a Braskem, certo? Bom, hoje a Novonor confirmou que recebeu a sua proposta de compra por parte da gestora americana Apollo e da ADNOC, que é a empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi. Eles querem botar 100% da Braskem na sacolinha. A proposta é de R$ 47,00 por ação, seriam R$ 20,00 pagos em dinheiro, R$ 20,00 por ação pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes, considerando uma taxa de 4% ao ano, e os R$ 7,00 restantes com o pagamento diferido na forma de warrant. A Novonor, que é a antiga Odebrecht, disse o seguinte, que reitera que a oferta encontra-se sob sua avaliação e ressalta que não há qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a respeito. A Novonor diz que a proposta não vinculante depende ainda de avaliação e negociação com a Petrobras, que é a segunda maior posição na Braskem, para que essa efetivação esteja sujeita ao cumprimento também de determinadas condições usuais para esse tipo de operação. Inclui também o processo de due diligence, que é quando a empresa compradora dá uma escarafunchada nas contas internas da empresa. A Novonor também disse, a Braskem também disse o seguinte, que a Braskem reforça que não conduz com eventuais negociações de seus acionistas e Petrobras sobre a venda de suas participações acionárias, lembrando que tem ferramenta de tag along também no caso da Petrobras, e ela recebe a mesma proposta que está sendo feita para a acionista controladora, no caso a Novonor. Isso abre um espaço para alguma recuperação das ações da Braskem nos últimos tempos, né? Dá uma olhada no que aconteceu com os papéis da Braskem no último mês, por exemplo. Valorização de 24%. Nos últimos 5 dias, 33,9%. Mas hoje, alguma realização de lucros foi notada, 1,86% de variação negativa. Cada papel da Braskem está sendo negociado a R$ 25,79. Tem um espaço, né? Os caras estão oferecendo R$ 47,00. Eu estou achando que essa compra vai acabar saindo. Vamos ficar de olho nisso. Outro destaque, gente, é uma avaliação feita pelo Banco Central Brasileiro em relação ao efeito Americanas na rentabilidade dos grandes bancos. E segundo a Autoridade Monetária Brasileira, sim, os bancos brasileiros devem ter uma perda de rentabilidade no médio prazo por conta da necessidade de um aumento de provisionamento dada as dívidas de mais de R$ 40 bilhões da gigante varejista Americanas que se encontra nesse processo de recuperação judicial. Na matéria que está aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, você lê destaques do relatório de estabilidade financeira do segundo semestre de 2022, em que o Banco Central destaca a rentabilidade do sistema bancário recuou com o aumento das despesas de provisões em meio ao rombo bilionário das lojas Americanas. Outro destaque também, para você dar uma olhada no nosso site, é em relação ao Carrefour. A empresa confirmou que vai emitir R$ 750 milhões em debêntures, tá? Serão 3 séries de debêntures simples, não conversíveis em ações, que serão emitidas nos próximos dias. A medida já foi aprovada, inclusive, pelo Conselho de Administração do Carrefour, e a emissão pode ser aumentada em até 25%. Essa grana pode ir além disso, inclusive. Outro destaque, a CVC. Os papéis da CVC hoje viveram uma montanha-russa, tá? Eles chegaram a desidratar depois que a empresa divulgou os números do primeiro trimestre de 2023, mas acabaram encontrando espaço para recuperação no final do pregão. A CVC anotou no primeiro trimestre desse ano um prejuízo líquido de 23,3% menor do que o registrado no ano passado, tá? Deixa eu só pegar o número aqui, a operação fechou prejuízo líquido de 128 milhões de reais, tá? Receita líquida subiu 0,9%, ficou em 295,5 milhões, o EBITDA da CVC, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado, ficou em 25,5 milhões de reais, uma alta de mais de 100%, prejuízo líquido, como eu disse, 128 milhões de reais, ainda assim um prejuízo 23,3% menor do que o mesmo período do ano passado. Os papéis da CVC, que tem assento no Conselhão do Lula agora, hein, subiram hoje 1,25% e terminaram o dia nos R$ 3,23. Belezinha? Gente, vamos falar um pouquinho da semana do Imposto de Renda. Aqui no Suno Notícias a gente tem conteúdos especiais preparados para vocês, que são no nosso site, também nas nossas redes sociais e, claro, também aqui na nossa live no Suno Notícias. A gente tem conversado com o André e com o Diego do Grana Capital, que são os nossos patrocinadores aqui da semana. E hoje eu vou colocar um trecho de uma conversa que eu gravei com eles falando sobre o Imposto de Renda 2023 do ponto de vista da declaração dos fundos imobiliários e dos fiagros. Houve alterações nessas regras e aqui em 5 minutinhos eles explicam, chamam a atenção dos investidores para você perceber como dá para ficar mais fácil. Eu volto em 5 minutos. E na hora de declarar os fundos, sempre surge essa dúvida em relação ao CNPJ. Afinal, o investidor deve usar o CNPJ do fundo ou da administradora do fundo na hora de fazer a declaração?
Sabia que você ia me colocar em saia curta em alguma hora aqui hoje, Greg. Então, isso aí gerou uma polêmica, porque sempre foi, pelo menos no entendimento geral, o pessoal que investe, você tinha o CNPJ do fundo, que era o ativo. Bens e direitos, você bota o CNPJ do fundo, o nome do fundo, acabou o problema. Apesar de não ter escrito no programa, era sempre do fundo. Quando você declara o rendimento, o informe de rendimento é o documento oficial. No informe de rendimento vem escrito em cima CNPJ da fonte pagadora, programa da Receita está escrito CNPJ da fonte pagadora. Então, pô, qual o problema? Eu vou lá e copio, acabou. Às vezes as pessoas não sabiam, declaravam, ah, não, mas ia ter que lembrar que a fonte pagadora é administradora. O ano passado, a Receita lançou um programa novo com várias alterações. Aliás, a Receita até atrasou o lançamento do programa, não sei se vocês lembram. Com várias novas alterações, código de fundo mudou, muita corretora que já tinha mandado informe, teve que puxar o informe para remandar, para reenviar, porque começou a ter fundo e grupo, né, em vez de só o código. E aí a Receita colocou uma possibilidade de você declarar o rendimento dos ativos que você declara em bens e direitos diretamente, colocando um botão. Então você coloca Petrobras, embaixo tem rendimentos associados a esse ativo, você aperta o botão, vai direto para, se for dividendo, rendimento isento, se for juros de capital próprio, rendimento sujeito a tributação exclusiva. Legal. E fundo imobiliário? Bom, fundo imobiliário acontece a mesma coisa. Você vai lá e declara fundo imobiliário, CNPJ do fundo. O ano passado ainda não tinha o CNPJ do fundo escrito, esse era o problema da Receita Nova, ela colocou CNPJ do fundo só para bens e direitos. Então, se você declara o fundo ali, e você clica, você rola toda a página do programa lá e vai no finzinho, tem assim, rendimentos associados a esse ativo. Você clica, vai para a página de rendimentos isentos, que é fundo imobiliário, ainda não paga imposto, e não vai me perguntar se vai pagar imposto ou não, porque aí é muita saia curta com um dia só. Então, por enquanto, essa ainda não paga. E você vai lá declarar, você não pode alterar mais aquele CNPJ. Então, está escrito, continua escrito, CNPJ da fonte pagadora, letras bem claras, mas você não consegue alterar o CNPJ. Então, aí, você não tem opção. Você declarou por esse caminho, você vai usar o CNPJ que já está no programa, que é o do fundo, coloca lá o rendimento. E se você, por exemplo, como eu, declaro bens e direitos inteiros, depois eu vou para a página de rendimentos, eu acho mais prático, mais fácil, e coloco todos os rendimentos. Aí, você tem o que está escrito. CNPJ da fonte pagadora. Você tem um informe de rendimentos, que é o seu documento oficial, onde ele explica, CNPJ da fonte pagadora, é o CNPJ da administradora. Então, no fim, você tem uma resposta dupla para a pergunta. Se eu for pelo caminho de bens e direitos, eu acabo usando o CNPJ do fundo, porque eu só posso usar o CNPJ do fundo. Se eu for declarar ele direto na página de rendimento, eu, por conservadorismo, eu vou continuar usando o que me pede o campo. O campo me pede CNPJ da administradora, eu vou seguir o informe de rendimentos e colocar o CNPJ da administradora. Então, a resposta certa é depende. Depende do caminho que você for, você pode usar no final um ou outro. Não ter... Eu acho, em opinião, que a Receita, eu achei que eles iam dirimir essa dúvida esse ano, ainda não. Talvez o ano que vem a gente tenha finalmente uma novidade, vão tirar o fonte pagadora e vão colocar o CNPJ do fundo, ou ao contrário, vão tirar de lá. Mas, por enquanto, dependendo do caminho, você usa um ou outro.
E, por enquanto, eu queria entender também como que o grana ajuda o investidor a não correr riscos na hora de declarar isso. Vou trazer de volta aqui o André para a nossa conversa. André, tira a gente desse atoleiro. Como que vocês ajudam o investidor?
Legal. Então, vamos voltar para o relatório, né? Quando teve essa divergência, né, entre os informes de rendimento e o programa da Receita, sabia que ia gerar problema para a gente, né? Porque se a gente faz de um jeito, vai ter um grupo de pessoas que vão reclamar que a gente está fazendo errado. Se a gente faz de outro jeito, vai ter outro grupo de pessoas que vai reclamar que a gente está fazendo errado. Ou seja, no final, a gente sempre vai ter alguém reclamando que a gente está fazendo errado. Mas como o Diego bem disse, no final, nenhum dos dois está errado, porque um é a fonte oficial... Que é o informe de rendimento da administradora, que está te falando para colocar o CNPJ da administradora. O outro é o programa da Receita, que está te obrigando a colocar o CNPJ quando você usa aquele atalho, né? Está te obrigando a usar o CNPJ do bem direito, né? Que no caso é o fundo. Então a gente tentou achar uma solução que é o mais meio do caminho possível, que ainda tem gente que abre o chat para reclamar que a gente está usando o CNPJ errado. Mas, dessa forma, eu acho que a gente consegue meio que agradar os dois lados, que é o seguinte. Nos relatórios antigos, dos anos anteriores, a gente botava o CNPJ da fonte pagadora, nesse caso, BTG Pactual, né, com esse CNPJ, juntava todos esses registros aqui, de todos os fundos imobiliários, numa linha só. Esse ano, o que a gente fez? A gente separou. Você consegue ver o quanto que o Pactual pagou, o BTG pagou, para cada um dos fundos. Então, quando
você... Está discriminado. BTLG é uma coisa.
Exato. Entendi. Exato. Quando você usar o atalho, né, para BTLG, o CNPJ já vai estar lá o que ele puxou de bens e direitos. Você só vai colocar ali R$39,90. Então, isso vai funcionar para quem quer usar o CNPJ do fundo. Se a pessoa for igual o Diego, primeiro preenche tudo bens e direitos e depois vai nos rendimentos isentos e não tributáveis, aí ele pode declarar aqui o CNPJ da fonte pagadora que a gente escolheu nessa tabela usar da administradora. Então, no final, dependendo do caminho que você for seguir, usando o relatório do grana, você vai acabar declarando o CNPJ do fundo ou da administradora.
Boa, Vortemo. Gente, vocês estão acompanhando o que está rolando lá em Brasília? Pois é, a gente está fazendo isso aqui no Suno Notícias. Eu peguei duas notas, na verdade, publicadas há pouco pelo Jornal Estado de São Paulo. A primeira dos meus colegas Pepito Ortega e Fausto Macedo, na coluna do blog do Fausto Macedo. Isso porque o Telegram, assim como outras empresas de tecnologia, alertou seus usuários sobre o PL das fake news. E isso irritou autoridades brasileiras. O Telegram, inclusive, apagou uma mensagem contra o projeto de lei e se retratou após o ministro Alexandre de Moraes ameaçar com multa e até suspensão dos serviços aqui no nosso Brasil, no nosso país, tá? Segundo Alexandre de Moraes, a empresa incorreu em um flagrante e ilícito processo de desinformações e, portanto, as mensagens agora foram removidas. A plataforma também publicou uma retratação, como também determinado por Alexandre de Moraes, em que recua e admite expressamente que a mensagem anterior, abre aspas, fraudulentamente distorceu a discussão sobre a regulamentação das redes sociais em uma tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. O Alexandre de Moraes ordenou que as medidas fossem cumpridas em até uma hora, sob pena de suspensão temporária do aplicativo em todo o país e também aplicação de multa de R$500 mil. Ele também determinou que a Polícia Federal tome depoimentos dos representantes do Telegram no Brasil para que eles esclareçam os responsáveis pelo disparo do texto classificado pelo STF como desinformação. Aliás, ainda no contexto do controle da regulamentação das redes sociais do nosso país, destaco também essa entrevista do Carlos Baigorre, que é presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, também ao Jornal Estado de São Paulo hoje. Ele diz que a Anatel tem expertise para fiscalizar as fake news e se colocou contrário à criação de um órgão para fazer esse trabalho, tá? A criação dessa agência por parte do Poder Executivo chegou a ser incluída no projeto pelo relator, o deputado Orlando Silva, mas acabou sendo retirada depois de críticas de deputados. Segundo o presidente da Anatel, é urgente não só aprovar a regra, mas também dar a ela eficácia. Ele disse, abro aspas, a forma mais rápida é com uma estrutura que já está operacional, que já está funcionando, que já tem expertise, que é o caso da Anatel. Continua o texto. A existência de uma entidade fiscalizadora das plataformas não está prevista no texto que agora está no Congresso Nacional, já foi retirado por Orlando Silva. Ele disse, no entanto, que não havia incluído a agência no texto por não ter uma alternativa sólida e pontuou que, para a lei ser eficaz, é necessário que haja um mecanismo de supervisão, fiscalização e, eventualmente, aplicação de sanções. Esse debate sobre a regulamentação das redes sociais impacta nos negócios dessas empresas, e é um movimento que nós temos visto acontecer globalmente, especialmente na Europa, né? Se talvez não faça sentido que essas empresas tenham as suas atividades econômicas não reguladas em nenhuma instância, outra pergunta que fica é como fazer essa regulação de forma a evitar que um governo, por exemplo, controle a circulação de informação conforme os seus interesses. Esse é um debate daqueles que a gente vai ter que fazer juntos aqui no nosso país e vamos monitorar, porque a gente está falando não só de empresas menores como o Telegram, por exemplo, mas de Big Techs e das empresas mais valiosas do mundo. A gente está falando de Google, está falando de Meta, está falando de Apple, grandes empresas que controlam volumes impressionantes de informação e que praticamente interferem completamente na maneira como a gente vive o nosso dia a dia. Vamos continuar prestando atenção em tudo isso, tá? Gente, enquanto eu subo a nossa música da escalada aqui, eu dou, claro, o resultado da nossa enquete. Eu perguntei para a nossa audiência hoje sobre o Ibovespa estar ou não entrando num rally. 57% dizem que sim, o Ibovespa está agora, de fato, acelerando que daqui para frente é só vitória. 43%, no entanto, dizem que estão mais receosos, que ainda não é o momento de um rally. Eu agradeço muitíssimo a vocês que votaram, que participaram da nossa enquete, que sentaram o dedo no like, se inscreveram aqui no nosso canal e compartilharam o nosso link. A gente continua ligadinhos no noticiário, deixando vocês ligadinhos em tudo, aqui no nosso canal do YouTube, também nas nossas redes sociais e sempre, em tempo real, no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Até amanhã, que é quinta-feira, ou a qualquer momento em que se fizer necessário um breaking news, mas, de qualquer maneira, temos um compromisso firmado, estaremos aqui amanhã às 19 horas. Obrigado, gente, pela audiência, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e vamos que vamos.